Sejam todos bem-vindos a esta presente sessão ordinária. Eu solicito o vereador Jean Carlos que faça a aferição de quórum para darmos início à presente sessão.
Bom dia a todos. Vereador Lisier Borges, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereadora Geli Sanches, vereador Alfredo Landim, vereador Luzimar, vereador Fernando Paiva, vereador Ederson Lopes, vereador Valdete Ferreira, vereador Lélio Alvarenga, vereador Teles Júnior, vereador Luiz Lacerda, vereadora Eliner Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, presidente. Vereador Jean Carlos que vos fala.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Ainda em tempo, vereador Mauro Severiano.
Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Porque vós me salvareis. Ó Deus fiel, quanto a mim e ao Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendeis bem longe das intrigas dos mortais. Salmo 30.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Solicita a secretária Helena Rosa que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e leituras de projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de maio de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos, correspondências e encaminhadas às comissões. 1. Projeto de Lei Ordinária 077/2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que autoriza a Prefeitura Municipal a inserir e criar o cargo de psicólogo escolar e educacional para atender na educação infantil e no ensino fundamental da Rede Municipal de Anápolis, para ajudar os alunos, familiares, professores e direção escolar em suas diversas relações. 2. Projeto de Lei Ordinária 072/2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que altera o artigo 1º da Lei 3.453, de 24 de maio de 2010, onde consta a Associação Pro Anápolis de São Carlos, a PASC, passará a denominar-se Conselho das Entidades Filantrópicas Pro Anápolis, CEFA. 3. Projeto de Lei Ordinária 079, de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que institui o título Empresa Amiga dos Animais no município de Anápolis e das Outras Providências. 4. Projeto de Lei Ordinária 080, de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a isenção no pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Anápolis para cidadãos que prestem serviço à Justiça Eleitoral no período da eleição e da Outras Providências. 5. Projeto de Decreto Legislativo 081, de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre concessão de título de cidadania napolina ao senhor Cláudio Alencar Lobo, da Outras Providências. 6. Projeto de Lei Ordinária 083, de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a proibição de blitz do IPVA no âmbito do município de Anápolis. 7. Projeto de Lei Ordinária 084, de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, do Municipal, que dispõe sobre a criação de casa de apoio na cidade de Anápolis, que oferecerá atendimento às pessoas de outros municípios em situações de vulnerabilidade social. 8. Projeto de Lei Orgânica 085, de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que institui o Dia Municipal de Oração, Intercessão e Adoração a Deus da Outras Providências. 9. Projeto de Lei Ordinária 086, de 2019, de autoria da vereadora Thais Souza, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Proteção Animal no município de Anápolis da Outras Providências. 10. Projeto de Decreto Legislativo 087, de 2019, de autoria da vereadora Thais Souza, que concede título de cidadão anapolino ao Dr. Roberto Naves de Assunção e da Outras Providências. Usar a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Mauro Severiano e Teles Júnior. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, João da Luz, Professor Gilles Sanches, Domingos Paula e Paulo de Lima. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores Mauro Severiano, professor Egílio Sanches, Domingos Paula, João da Luz, Jean Carlos, Paulo de Lima, Luzimar Silva e Lélia Varenga. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 104 de 2017, de autoria do vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras alertarem seus clientes contra golpes. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. 2. Projeto de lei ordinária 147 de 2018, de autoria do vereador Pedro Moriano, que institui o Dia Municipal da Conscientização contra o Aborto em favor da vida e das outras providências. Foi retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de moções de aplauso, moções de pesar e moções de apelo. Também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, João Feitosa, Pastor Elias, Lélio Alvarenga, Américo, Ferreira e Jean Carlos. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 7 de maio, horário regimental. Não existe correspondência, presidente. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados para as comissões. Projeto de lei ordinária 088 de 2019, do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe sobre a instituição do programa Farmácia Solidária a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis e da Outras Providências. 2. Projeto de lei ordinária 089 de 2019, do vereador Deusmar Japão, que reconhece a utilidade pública municipal a Asápolis, Associação Zatopec de Atletismo de Anápolis e da Outras Providências. 3. Projeto de lei ordinária 090 de 2019, do prefeito municipal, que institui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis as atividades Portões Abertos da Base Aérea de Anápolis e Concerto Municipal da Banda da Ala 2. São esses projetos, presidente.
Obrigado, secretária Helena Rosa. Antes de abrir o pequeno expediente, eu quero dar boas-vindas aqui ao amigo Afif Rons, empresário da nossa cidade, e sua esposa Daniela Cividandes. Seja bem-vinda aqui a esta Casa de Leis. Vocês são pessoas muito queridas aí no nosso município. E saudações rubra também, né? A Chata ontem nos representou lá no Mato Grosso e trouxe uma vitória aí para nós. Abrindo o pequeno expediente, solicito que o vereador Teles Júnior faça uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, meus amigos, presidente, colegas parlamentares, especiais ouvintes, telespectadores, a imprensa aqui presente. Eu quero, nessa manhã, com muita alegria, dar boas-vindas ao senhor Afif, à senhora Daniela Holmes, que com certeza faz diferença no nosso plenário. E é sobre isso que hoje nós queremos exaltar essa história. É a história dos imigrantes que chegaram ao município no início do século XIX e de lá para cá muita coisa mudou e com certeza a história continua sendo marcada na vida social, cultural e econômica de nossa cidade. Encontrar marcas da cultura árabe em Anápolis não é tarefa difícil. Pode-se notar a influência desse povo representado, em sua maioria por libaneses, sírios, palestinos, na alimentação, no comércio e, por que não dizer, na cultura napolina. Fatores econômicos, sociais, políticos e religiosos trouxeram os árabes para o Brasil em meados do século XVIII. Em Anápolis, migração começou por volta do início do século XIX e se estende até hoje. Entre os setores onde os árabes exercem maior influência na cidade está o comércio. Rua General Joaquim Inácio, no centro, é considerado o local de maior concentração dos empreendimentos. São encontrados pequenos comércios, são encontrados lojas de grande porte. Além disso, empresas importantes do município, também no DAIA, são de propriedades sírios e libanesas, como Embalo, Armazém Goiás, Grupo Naum e assim por diante. Culinária árabe é bastante difundida na cidade e pode ser considerada parte integrante das mesas dos anapolinos. Os pratos, sempre bem temperados, agradam ao paladar, justamente pelo sabor forte. Entre os principais quitutes pode-se citar o quibe, a esfirra, charuto de folha de uva e pasta de grão de bico. É comum encontrar estabelecimentos que vendem esses produtos na cidade de Anápolis. Na chegada, tem uma curiosidade, na chegada ao município de Anápolis, a maioria dos árabes tinha dificuldade ou não sabia se expressar em português, mas para se registrar nos cartórios iam acompanhados de conhecidos ou familiares que já estavam na cidade há mais tempo. O processo era demorado, pois os tabeliães tinham dificuldades em compreender a pronúncia correta das palavras árabes. Antes da década de 50, era comum a tradução dos nomes das famílias estrangeiras residentes no país. Entretanto, nova lei proposta pelo governo federal acabou com a medida. Dessa maneira, é comum encontrar famílias cujos membros carregam ora o sobrenome original, ora a versão traduzida. No dia de hoje, presidente Leandro Ribeiro, nós vamos estar fazendo a entrega da moção de aplauso a esse senhor Afif Holmes, que é filho de Fued Holmes, que foi empresário na cidade de Anápolis, tendo sido proprietário da extinta Armarinhos Brasil Central. Mona Zakzak, sua esposa, também empresária, foi seu braço direito e o acompanhava nos negócios todos os dias. Afif é biomédico, hoje é empresário da indústria plástica embalo. Mona nasceu na Síria e Fued nasceu no Líbano. Ambos vieram para o Brasil por volta da década de 60 e aqui constituíram família. Armarinhos Brasil Central foi um dos empreendimentos mais antigos do ramo em Anápolis, com produtos enviados para diversas partes do Brasil. Mona Zakzak foi ainda presidente da Sociedade Árabe Beneficente. E hoje, ao lado de Daniela Cividanes Holmes, o Afif recebe essa moção da Câmara Municipal, assinado por todos os presentes, e também eu peço ao senhor licença, assim como o senhor também vai nos acompanhar, para que no hall de entrada central do Poder Legislativo nós possamos fazer a entrega dessa moção tão importante, reconhecendo também a importância cultural que nesse momento eles fazem com a casa que foi residente de Fued de Mona para a Mostra Casulo, uma mostra cultural que vai contar a história também dessa migração, desse povo que é tão importante para o desenvolvimento econômico e industrial do município de Anápolis. Muito obrigado a todos e convido o senhor também para esta homenagem.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Eu peço licença aos nobres pares e solicito ao Afif e sua esposa que venham aqui na frente para que a gente possa fazer a entrega desta homenagem ao senhor e suspenda a sessão por até 3 minutos para que a gente possa cumprimentá-lo.
Nesse momento, eu convido o vereador Domingos Paula, pertencente também à Comissão de Indústria e Comércio, para fazer a leitura do certificado. Ele está passando para o Lélio Alvarenga, e que fará a leitura do certificado.
A Câmara Municipal de Anápolis confere o presente certificado de moção de aplauso de iniciativa do vereador Teles Júnior ao Afif Holmes Neto, pela colaboração fundamental para a realização da Mostra Casulo, 2019, pela importância histórica, econômica e social de sua família para o desenvolvimento do município de Anápolis. Assina vereador Teles Júnior, autor da homenagem, vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Thank you.
Reabrindo o pequeno expediente, convido o vereador Valdete Fernandes para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. O presidente, eu peço para usar esse pequeno expediente para a gente fazer um reconhecimento às pessoas que a gente, por um motivo ou outro, a gente ainda encontra pessoas sensíveis com a gente. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, meus familiares, amigo e equipe médica, principalmente o Dr. Francisco, e equipe lá da Santa Casa de Misericórdia. E a todos aqueles com oração, rezando, orando de uma forma ou outra, para que a minha internação, a cirurgia, ocorresse bem e mais rápida a recuperação. E quero pedir que continue contribuindo para o mais breve possível estarei na ativa. Pois mesmo doente, não pare, viu, presidente? Não pare, não. Queria também agradecer as visitas da minha amiga Thaís, vereador Domingo, Zé de Lima e aquelas pessoas que foram me visitar lá no hospital. Inclusive, eu estou em casa, em fase de recuperação. Agradeço a Deus e a todos. Tchau, obrigado. Também queria convidar toda a população e os nobres pares para a solenidade da entrega do título de cidadão benemérito do município de Anápolis ao professor, ex-vereador, ex-prefeito, que muito contribuiu com a cidade de Anápolis, Pedro Fernando Sayum. Será hoje, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, Teotônio Vilela. Contamos com a presença de todos. E para finalizar, não poderia deixar também a minha saudação. No próximo domingo será comemorado o Dia das Mães. Quero cumprimentar e parabenizar todas as mães por esse dia. Mães, mulheres, filhos, esposa, e aqueles que têm mãe viva, que dê o seu abraço, leva aquela palavra de conforto, se tiver condições, leva aquela lembrancinha, que seja mais simples possível, mas só para que não deixe essa data passar de graça. Por exemplo, no meu caso, como eu também eu não tenho a minha, mas onde é que ela estiver, eu sei que ela sempre estará orando e deixo aqui que Deus esteja com ela e na Santa Paz. E feliz um Dia das Mães a todos. Deus que pague. Tchau, obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Nós desejamos aí boa recuperação à Vossa Excelência. Sabemos que que Vossa Excelência passou por um procedimento cirúrgico, e guerreiro como é, está aqui, mesmo aí com andador, na luta, trabalhando. Então, nós desejamos a Vossa Excelência boa recuperação. Na sequência, convido a vereadora Thaís Souza para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que na semana passada eu estive em reunião na 8ª Promotoria de Justiça da cidade de Anápolis, em que a titular é a promotora doutora Adriana Marques Thiago, e ela lançou uma campanha e pediu que eu repassasse aos nobres colegas, pedindo apoio na divulgação, até porque é um tema muito importante que acaba nos afetando direta ou indiretamente. É sobre a questão de assédio moral nas escolas. A campanha tem como tema: assédio moral e sexual na escola não vai colar. Aluno não tem que ficar calado e tem que ser respeitado. Até porque nós temos tido várias questões, estava conversando com ela, de assédio moral e sexual em Anápolis, em Goiânia. Então, através de uma iniciativa dela, com o apoio do Ministério Público, ela lançou essa campanha, está sendo veiculada nas mídias, e ela pede para que os senhores apoiem. Eu vou repassar o vídeo no grupo para que os senhores propaguem nas redes sociais os senhores. Até porque o assédio moral, ele pode ocorrer no seio das instituições de ensino de diversas maneiras. Tanto nas relações de aluno-professores, que seria o assédio moral vertical, tanto na relação de aluno a aluno. O assédio pode ocorrer de diversas maneiras: reprimendas repetitivas, críticas constantes ao comportamento dos alunos, critérios não equitativos de correção de trabalhos, de prova, discriminação étnica, moral, social. Isso pode gerar consequências graves. Esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, no que se diz a esfera de estudo. O assédio moral, ele não somente pressiona e atrapalha o professor, mas ele também perpetua em todo o ambiente, na medida em que inibe o pleno exercício do magistério, afetando os demais alunos e promovendo constrangimento generalizado no ambiente. Então, professora Gelice, a senhora que é uma exímia defensora da educação, sabe muito bem, melhor do que ninguém, como isso funciona e como isso atrapalha e tem sido um problema sério nas escolas. Então, as denúncias, elas podem ser feitas na 8ª Promotoria de Justiça, que se localiza no térreo do Fórum de Justiça de Anápolis, e o telefone da promotoria é 3328-2488. Então, que as mães, que a população tome consciência das questões de assédio moral e sexual nas escolas e que possam estar fazendo denúncias para que isso seja banido e não, que não perpetue. E outro assunto que eu trago aqui também, senhor presidente, é que eu fui nomeada relatora da LDO, da Lei Diretrizes Orçamentárias de 2020, que é uma lei que estabelece metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte, na elaboração do orçamento. Permite a ligação entre o planejamento de curto prazo e o orçamento anual, e o planejamento ao longo prazo. Então, eu quero repassar aqui aos senhores o organograma. Os vereadores têm o prazo para apresentar as emendas até o dia 31/5/2019, que seria sexta-feira, até às 17 horas, e a reunião da Comissão de Finanças para apreciação e votação desses parecer e do parecer do relator será no dia 5/6/2019, quinta-feira. A reunião será às 10h30. Então, eu peço aos nobres pares para que preparem as suas emendas, para que entreguem no prazo. Até porque é uma lei muito importante, ela precisa ser votada até o dia 30/6, senão não teremos recesso. E também é uma lei que nos dá base e diretrizes para ajudar na questão da lei de orçamento. Então, todos os vereadores, com certeza, serão importantes para que a gente possa trabalhar para o desenvolvimento da cidade de Anápolis. É só isso no dia de hoje. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente, já abro o grande expediente e convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra. Enquanto o vereador Lélio Alvarenga encaminha para o plenário, quero dar as boas-vindas aqui ao nosso secretário de esporte, Karim Abrão, que vem fazendo um excelente trabalho, conhecido como Kim. Seja bem-vindo a esta casa, Kim.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento os demais membros dessa mesa. Cumprimento a todos os pares desta Casa de Leis. Faço cumprimento também especial à imprensa que nos acompanha, através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, aos internautas, a todos os outros meios de comunicações, TV Câmara, e também a todos os populares que encontram nesse momento aqui no plenário da Câmara Municipal. Também cumprimento também aos colaboradores dessa casa, que fazem um grande trabalho fazendo a casa funcionar de forma eficiente. Também deixo aqui, faço meus cumprimentos também ao secretário de Esportes, nosso amigo Kim. De uma forma especial, Kim, quero agradecer pelo apoio que o vereador Lélio Alvarenga solicitou a Vossa Senhoria quando o campeonato do ano semana passada em Goianésia, da Associação dos Surdos e Mudos, eu tenho acompanhado esse pessoal aqui já há algum tempo, desde o ano passado, e quero também cumprimentar a associação também, que se sagrou campeã nesse final de semana em Goianésia. Agradeço ao Kim pelo apoio, pela sua secretaria, solicitação do vereador Lélio Alvarenga. Muito obrigado, Deus abençoe. Quero também, nessa manhã, senhor presidente, fazer um cumprimento ao nosso colega, ex-vereador desta casa, pastor Vilmar Silvestre, que faz mais um aniversário, completa mais um ano de vida. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, como homem de Deus, sempre tem sido abençoado todos os dias. Também quero fazer um cumprimento ao vereador Valdete, pedir a Deus que possa restabelecer a sua saúde 100%, Valdete. Seja bem-vindo a esta casa, que você realmente faz falta aqui, junto às pessoas que te gostam, que te acompanham. Senhor presidente, eu vou também aqui, em terceiro lugar, agradecer mais uma vez ao senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pela gentileza de responder a esta casa, quando nós protocolamos a moção mês passado, repudiando naquela moção, pastor Elias, os acontecidos no carnaval contra as agressões ao cristianismo, contra as formas que aquelas pessoas, os poucos, né, mas que fizeram contra nós cristãos, contra os símbolos, contra especialmente a pessoa de nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela ocasião, protocolamos nessa casa aqui, né, esta moção, pedindo ao Senado que tomassem providências quanto a essas atitudes que não voltem mais a acontecer o que tem acontecido. Foi assim no festival em Pernambuco, no festival de Garanhuns, foi assim também no carnaval do ano passado, e esse ano ainda mais agressivamente fizeram ataques a nós cristãos. Então quero agradecer mais uma vez ao Senado na pessoa do nosso presidente Davi Alcolumbre. Ele, em resposta ao ofício 292/2019, Departamento de Redação, 12 de março de 2019, desta presidência, que encaminha cópia de moção de apelo número 012, 12 de março de 2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, para solicitar o empenho desta Casa Legislativa na elaboração de lei a fim de coibir ataques religiosos ao cristianismo e às suas doutrinas de fé. Informo que o referido ofício foi encaminhado para o conhecimento da Comissão de Assuntos Sociais. Quanto ao tema, partilho de vossa preocupação, com o entendimento de que, sobre nenhuma circunstância, as liberdades constitucionais sejam feridas. Então, atenciosamente, senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Então, mais uma vez, senhor presidente, esta casa recebe uma resposta em tempo recorde do presidente dessa casa tão importante, Senado Nacional. E por último, senhor presidente, foi feita a leitura hoje de um projeto de minha autoria, onde se trata da instituição Farmácia Solidária, a ser desenvolvido pela Secretaria de Saúde de Anápolis e da outras providências. Esse projeto, senhor presidente, é um projeto de um alcance social muito grande e também vai cumprir também circunstâncias, vai ter circunstâncias que vai ajudar muito a nossa vigilância sanitária, no descarte de medicamentos. Fica criado no município de Anápolis o programa Farmácia Solidária, que tem por objetivo favorecer a população de baixa renda através da organização e distribuição gratuita de remédios provenientes de doações da comunidade e instituições da sociedade civil. A Farmácia Solidária será organizada e gerenciada sob a supervisão da vigilância sanitária. Porque muitas vezes nós teremos antibióticos, medicamentos de alto custo e outros. Então tem que ser supervisionado pela vigilância sanitária. É prevista a arrecadação junto à população do município de Anápolis, medicamentos armazenados em domicílio e que não são mais necessários ao tratamento da saúde, que estejam dentro do prazo de validade estabelecido pelo laboratório farmacêutico responsável pela sua fabricação. A Secretaria de Saúde, através dos agentes comunitários de saúde, ficará responsável pela divulgação, informação e recolhimento das sobras de medicamentos nos domicílios. Então, basicamente, senhor presidente, a grande finalidade é essa, de recolher aqueles medicamentos que por um motivo ou outro não se utiliza mais. Às vezes você tem na sua casa um medicamento aí que está no prazo de validade, de repente você utilizou duas caixas, utilizou uma só, tem uma sobrando lá. Ao invés de você jogar fora esse medicamento, você vai encaminhar para a instituição realmente que precisa, através da vigilância sanitária. É um projeto de alcance social imenso. Quantas vezes nós temos algum parente que no decurso do tratamento vem a falecer, e às vezes tem medicamento de alto custo, medicamentos caríssimos, e que tem alguém precisando do medicamento. Esse medicamento, ao invés de ser descartado, será encaminhado para instituições que necessitam. Então, é um projeto que vem trazer aqui. Eu peguei alguns exemplos, dezenas de cidades que já existe esse projeto aqui, e que dá uma sustentação, que dá um efeito muito importante para a sociedade, especialmente as pessoas mais carentes. Então, quero aqui, nesta manhã, senhor presidente, pedir às comissões que possam dar o parecer, agilizar esse projeto, para que nós possamos colocar em votação, que se possa transformar em lei no município de Anápolis quanto antes possível. Sabemos que a saúde precisa de todas as ferramentas, e essa, senhor presidente, é mais uma ferramenta em favor da população, especialmente de população carente. E mais ainda, senhor presidente, nesse projeto, aqueles medicamentos que já se encontram vencidos, nós teremos os agentes de saúde que poderão recolher esses medicamentos vencidos e encaminhá-los para que seja feito o descarte, incinerado, de acordo com a vigilância sanitária. Então, quero aqui, mais uma vez, implorar e pedir aos novos pares que realmente possam estar comigo junto nessa demanda, nessa propositura, para trazer dias melhores da saúde do povo de Anápolis, de forma especial, às pessoas mais carentes. Senhor presidente, deixo aqui meus agradecimentos, obrigado pela oportunidade, e devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o vereador Alfredo Landim para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, imprensa presente, público presente, amigos das redes sociais. Presidente, o motivo de vir aqui nessa tribuna hoje é porque ontem foi dito que falta asfaltar 120 pedaços de ruas aqui da nossa cidade. E se for pensar bem, pelo tamanho da nossa cidade, falta até pouco. Mas eu fui lá na Secretaria de Obras averiguar a notícia que foi dada aqui, e lá me deram a lista oficial, essa lista aqui, oficial, que vai ser asfaltado somente 30 pedaços de ruas. 30 pedaços. E já foram feitos 8. Quer dizer, só falta 22 pedaços. Isso aqui é a lista oficial do cronograma da prefeitura. Eu não sei se vai terminar esse ano, se é o outro. Mas isso é a lista oficial da prefeitura. 30 pedaços de ruas. Eu sei que pode ter 120 pedaços de rua para ser asfaltados, porque só na minha região falta 4 pedaços que eu considero importante e que não está nesta lista. Falta a rua Maria Inês, 100 e poucos metros de rua para chegar até no viaduto ali da Estrada de Ferro. Falta a travessa entre a rua Jaçanã e a rua Mauá, dividindo o bairro Gibran do Morumbi. Falta a rua Maria Inês, que faz a divisa dos bairros Vila Esperança 2 e Morumbi. E a rua Sueli Bittencourt Terra, que é ali do Vivian Park, que termina ali no Vale das Laranjeiras. Mas eu fico perguntando por que que falta esses pedaços de ruas, sendo que o principal a administração já tem, que é os recursos financeiros. Os recursos financeiros que foi autorizado por essa Câmara no valor de 90 milhões para fazer esses pedaços de ruas que falta e dar início no hospital municipal para a nossa cidade. Mas eu vou ater hoje só ao asfaltamento. Esse dinheiro, esses 90 milhões, que tinha verba destinada e tem verba destinada, está à disposição da Prefeitura na Caixa Econômica Federal. Com qual finalidade? Asfaltar o bairro da Promissão e o Vale das Laranjeiras. E até hoje não foi feito nada. O prefeito teve lá no início da gestão e garantiu para os moradores dos Vales das Laranjeiras que ia ser o primeiro bairro a ser asfaltado, e pelo jeito que começou lá, eu achei que com pouco mais de um mês estaria asfaltado aquele bairro. E já se passaram 2 anos e 4 meses, indo por 2 anos e 5 meses, e até hoje não foi feito nada naquele bairro. Os moradores estão reclamando, contando com esse benefício, e esse benefício não chega. E não é falta de dinheiro, o mais impressionante. Não é falta de dinheiro. Porque se fosse falta de dinheiro, a gente até ficava calado, porque a conta está preta, a crise está difícil para todo mundo. Mas eu acredito que, segundo o secretário, logo será licitado. Terminar meu raciocínio, Luzimar, depois te passo, se der tempo. Então, eles estão contando com esse benefício. E esse benefício, ele está causando grandes transtornos. Por quê? Porque a Saniago vinculou que só vai fazer, colocar água potável naquele bairro depois que a prefeitura fizer os trabalhos de terraplanagem. Como a prefeitura não começa os trabalhos de terraplanagem, a Saniago ganha fôlego e não coloca água para aquela população dali do bairro da Laranjeira, trazendo grandes transtornos, porque ali as fossas, elas têm ligação com a cisterna, levando cloro fecal, atrapalhando a vida de todos ali. Então, a gente fica esperando que essa administração, que, gente, vai fazer 30 ruas e 2 bairros. A administração passada, num período deste, 2 anos e 4 meses, já tinha colocado asfalto em mais de 100 bairros. Tinha bairro que tinha uma rua, 2 asfaltadas, uma linha de ônibus, mas eles iam lá e terminavam o bairro. Ficou as pontas de rua? Ficou, porque foram feitas 10 anos atrás. E a política daquele tempo era o seguinte: a rua que não tivesse casa não fazia asfalto. É justamente essas 120 ruas que está aí hoje, depois de 10 anos. Então, fica aí para vocês. A gente fala aqui, para quê? Para ver se o benefício sai lá na ponta. Os moradores lá do Promissão estão esperando o asfalto. Os moradores do Vale das Laranjeiras estão esperando o asfalto. E o Vale das Laranjeiras ainda tem um atenuante. Lá é um bairro híbrido. É feito de chácaras e de lotes. E os donos das chácaras também estão esperando o asfalto. Então, isso aqui é um alerta. Por quê? Porque está faltando 1 ano e 10 meses, 1 ano e 8 meses para terminar essa gestão. E se não acelerar o passo, vai deixar de fazer o benefício que o povo está esperando lá. Agora, eu quero falar também é sobre essas obras que estão aí para terminar. Essas obras que estão para terminar, elas é uma sequência. Elas é uma sequência de obras. O Anapolino de Faria deixou obras para o Ademar. O Ademar deixou obras para o Hernando de Paula. O Hernando de Paula deixou para o Alcides. O Alcides deixou obras para
a pátria.
O Pedro Sayum. O Pedro Sayum deixou para o Gomide. O Gomide deixou para o João. O Roberto vai deixar para as próximas, administrações. Se ele começar a fazer obras mesmo, porque até agora só está terminando as que começaram, eu espero que ele deixe aí uma centena de obras. Porque obras iniciadas já são obras que passou por licitação, já são obras que já tem empreiteira, já tem obras que já estão dando emprego na cidade. Então isso é importante. E eu espero que o prefeito Roberto deixe aí, ó, muitas obras mesmo iniciadas. Muitas. Para quê? Para outros prefeitos terminar. Porque se terminar, as obras vão ser benefício para o povo. E isso é muito importante para a gente. Entendeu? Isso é importante para a cidade. Todo mundo faz. Deixa a obra. É um ciclo. Administração pública é um ciclo. E esse ciclo continua. Continua com outros, com outras administrações vindouras.
Só a parte, onde?
Deixa a parte, vereador Luzimar.
Sim, tenho que concordar com a fala do senhor. Demora muito grande, essas pontas de rua é uma promessa, Deus da época do Vinícius, até hoje, não está contemplando ali a nossa região, pelo menos, até hoje nada foi feito. Hoje no Calistópolis, no Vivian Park, ontem estive falando com o secretário, hoje não tem como andar ali naquela quadra Coliseu, daquela primeira etapa daquele serviço, as obras eram para ser entregue em outubro do ano passado, e até hoje, está uma vergonha, os carros ali, linha do ônibus, uma principal via do Vivian Park ligando o Calistópolis, Paulo está interditada de frente à quadra Coliseu, tem cobrado do secretário, do prefeito. Infelizmente, é a grande realidade. Hoje está complicado, pelo menos na nossa região. O vereador está coberto de razão, aonde os benefícios não têm chegado. Uma obra que era para ser entregue no ano passado, está ali, é um caos. Hoje não anda mais no Calistópolis, no Vivian Park. Realmente, o senhor está de parabéns na sua fala.
Obrigado, vereador Luzimar. E para terminar, senhor presidente, eu quero falar sobre as manifestações ali, ó. Os professores, os funcionários estão ali fazendo manifestações por melhores salários para eles, contra a reforma da Previdência, que para mim não é reforma. Reforma é coisa boa, lá é demolição, da Previdência Social. Está lá, os professores estão lutando com direito, sendo que eles podiam aposentar antes de 50, vai aposentar só com 60 e assim por diante. Então eu acho que todo mundo tem que lutar mesmo contra essas manifestações que estão aí presentes, a favor e contra. Principalmente essas contras, essa Previdência Social. Então, senhor presidente, fica aí pedindo que o prefeito use da sensibilidade e comece a fazer nossas obras lá da região do Vale das Laranjeiras. E que termine todas as ruas que estão precisando de ser complementada com o asfalto, com esse benefício importante. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, eu convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia às pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara. Essa sessão, cumprimentar você também que acompanha a transmissão aí pela Rádio Manchester, pelo YouTube, pela TV Câmara, né? Antes de entrar no tema aqui, eu quero fazer uma outra fala aqui, cumprimentar aqui o secretário Adriano Baldi pela festa ali de Goiarândia. E cumprimentando o secretário, eu quero cumprimentar todos, eu quero cumprimentar o Fred, diretor, a Ana, que é gerente lá, e também a Joyce, que é a chefe de gabinete, que uma festa boa nos distritos, uma festa realmente que está levando uma dinâmica diferente dessa administração a todos os distritos da nossa cidade. Você vê, foi em Goiânia, eu tive lá o vereador Luzimar, esteve lá conosco, né, vereador? Não pode querer ficar rebelde, não, vereador. Tem que continuar na linha sem rebeldia. O vereador Luzimar esteve junto conosco lá e brevemente o próximo evento será lá em Joanápolis, né? Eu quero agora entrar aqui na fala do companheiro que estava usando a tribuna aqui. O companheiro que, enquanto ele usa a palavra e depois eu venho aqui para poder, às vezes, rebater alguma coisa, e às vezes concordo com o senhor também. Mas o problema do senhor é que o senhor é muito mentiroso, vereador. O senhor é mentiroso demais. O senhor pedir a essa administração que possa deixar a obra igual foi deixada a obra passada, por exemplo, o Antônio Gomi deixou para o João Gomes aqui a Câmara Municipal, que foi vergonha nacional no Fantástico, passou no jornal hoje, isso é uma vergonha para a nossa cidade. Uma obra que está no Ministério Público dessa Câmara Municipal, como é que o senhor fala que o prefeito tem que deixar a obra desse quilate? A obra que o prefeito, ex-prefeito do PT, Antônio Gomi, deixou para o ex-prefeito do PT, João Gomes, uma vergonha nacional para a nossa cidade, vereador Mauro, foi envergonhada a nível nacional. Então eu fico triste, vereador. O senhor fala, em relação às pontas de rua, eu quero dizer aos vereadores, e aqui eu quero...
Deixa um minuto aí, por favor.
Só um minutinho, vereador Mauro, eu quero prestar um esclarecimento aos moradores do Vivian Park e daquela região. Inclusive, quero prestar um esclarecimento ao vereador Luzimar. As obras só não foram entregues no mês de outubro, porque nós estávamos no período de campanha. E essa obra é uma obra da Caixa Econômica Federal. E período de campanha, a obra não pode ser feita. Não pode ser feita porque não pode ser liberado o recurso, porque é período de política. Então não pode ser feito. Mas que agora vão ser retomadas. E estão sendo retomadas na cidade toda. Eu convido alguns vereadores aqui que queiram e têm disponibilidade, estão andando nos bairros para poder ver aonde que as obras estão sendo feitas. Estão sendo feitas. Dizer ao vereador Alfredo Landim, quando o senhor fala que tem 90 milhões para poder asfaltar, o senhor precisa de prestar mais atenção no que passa aqui na Câmara Municipal. Foi passado aqui 90 milhões, vereador, mas 50 milhões...
Boa tarde, vereador.
50 milhões foi para o hospital que vai ser construído. Vereador, o senhor acabou de falar... Agora está na hora do senhor escutar. O senhor já falou demais aqui na tribuna, agora o senhor vai escutar. Então, 50 milhões foi para poder construir o hospital municipal lá na região leste. 26 milhões é para fazer galeria e a rede fluvial. E depois fazer o asfalto. E 11 milhões, na época, foi aprovado aqui, é para poder fazer investimento na obra do governo que o senhor fazia parte, que o senhor quer que o governo do prefeito Roberto faça isso também, deixar a obra igual essa que o PT deixou aqui da construção da Câmara, para poder ser chacota no nosso país e o Ministério Público. Eu, como faço parte da base do prefeito Roberto, e aconselho aqui a todo secretariado, não vai iniciar a obra para poder passar essa vergonha a nível nacional da nossa cidade, não. Não vai. Não vai, porque se porventura acontecer uma coisa dessa e eu for vereador na próxima eleição, você pode ter certeza, você é oposição. Eu sou oposição. Então, nós não admitimos esse tipo de obras para o outro gestor, não. Eu quero passar uma parte aqui ao vereador Mauro Severiano.
O que eu queria dizer, vereador, eu acho que as pessoas para usar uma tribuna... Tem que ter um álibi, prefeito, tem que ter um argumento. Vim aqui discutir obra, daqui um dia eu vou discutir aqui também sobre a administração de Raul Balduino, Zeca Batista, né? Pessoa, pô, vamos falar em coisas atuais, pô. O vereador ou vereadora, sei lá, que sobe nessa tribuna, quer pegar voto, querendo ser oposição, fala uma coisa certa. Fala uma coisa certa, não fica mentindo pro povo lá, não. Ele se deterioriza muito mais. Isso não é tipo de ganhar voto, não. Vamos falar dos tempos atuais. Não falar de administração passada. Os caras têm uns que já até já morreram. Né? Então vamos falar de Jamel Cecílio, Ana Paulinha de Faria. Para com isso, gente. Vamos fazer política com seriedade. Quiser ser oposição, seja uma oposição coerente, uma oposição séria. Não é só oposição por oposição, não. Falar do passado, bem distante. Então vamos falar de 10 anos para cá, como é que está sendo administrada a cidade de Anápolis. Ficar querendo ganhar voto em cima do povo humilde, isso é bobeira. Eu acho que não chega em lugar nenhum. É, para mim, é vereador que já passou muito aqui. Vereador de um mandato só, o voo dele de pato, voo rasante. Então isso aí não é tipo de ganhar voto, não. Só para falar que é oposição, todo dia, todas as vezes, usa a tribuna para falar coisas com coisas. Ah, para com isso. Reza a cartilha. Vê aí o que está acontecendo na cidade nos tempos atuais. Vai ficar falando do passado de 30, 40 anos atrás? Para com isso. Isso eu falo porque eu já estava no poder 26 anos atrás. Né? É, pessoas que já foram cidadão ilustre na cidade. Vai ficar falando aí, tribuna. É, eu vou. Qual é o tema que eu vou falar na tribuna? Vou falar que se dá voto. Vou bater no adversário, que a cidade não está bem administrada. Ah, para com isso, gente.
Certo,
isso é ignorância política. Obrigado.
Obrigado, Adamo. Ó, só para poder mostrar a você que está acompanhando a sessão aí, a transmissão pela rádio, pela TV, o despreparo do vereador. Ele falou que tinha 90 milhões para poder fazer asfalto. É mentira do senhor. Não tem essa quantia, não. 50 milhões é para construir o hospital, 26 milhões para fazer rede fluvial e fazer a tubulação, para não acontecer o que acontece hoje, e 11 milhões para a Câmara Municipal. E quero dizer mais ao senhor, eu gostaria que o senhor pudesse, amanhã na sessão da Câmara, que o senhor pudesse trazer os nomes dos 100 bairros que foi asfaltado. O senhor não está morando em Aparecida, não, vereador. O senhor mora em Anápolis. Anápolis não tinha estande de bairro para poder asfaltar, não. Não tinha. Lá em Aparecida tinha. O Maguito fez. Fez. Às vezes fez até mais. Mas em Anápolis não tinha 100 bairro para poder asfaltar, não, vereador. Eu gostaria que amanhã, aqui na sessão, o senhor pudesse usar a tribuna e trazer o nome desses 100 bairro que o senhor, na administração passada, asfaltou. O senhor vê que é mentira. Nem as ruas aonde o senhor mora conseguiu asfaltar. E o senhor é vereador do Partido dos Trabalhadores. O senhor assumiu aqui e sequer conseguiu asfaltar os pedaços de rua lá onde o senhor mora, que é no Vivian Park, a população lá até hoje. Através de um pedido, o vereador Luzimar colocou as ruas e as ruas vão ser asfaltadas lá. O vereador Luzimar chegou aqui, nós estivemos lá naquela região, fizemos um apanhado lá, junto com o vereador, fez uma ação lá, que vai ser asfaltada agora. Agora, durante 8 anos, asfaltou 100 bairros, esqueceu de asfaltar as ruas lá do bairro onde o senhor mora. Mas aqui, a população espera que o senhor possa subir na tribuna amanhã e trazer o nome dos 100 bairros que o senhor usou a tribuna e falou aqui que asfaltou na cidade de Anápolis. Eu não acredito. Não acredito, vereador Lélio, que Anápolis tinha 100 bairros sem asfaltar. Primeiro que eu fui vereador aqui de 2008 a 2012 e participei de vários bairros que a administração do PT asfaltou, sim. Toda vez que eu subo aqui na tribuna, eu sou coerente. Asfaltou muito bairro. Mas não chegou nem a 40, viu? Meu tempo está acabando, só falta 18 minutos. Mas a oposição que sobe aqui, principalmente, eu estou citando o nome dele para dar um minuto de réplica, através do vereador Landim, ele tem que falar a verdade e largar de falar mentira, porque mentira não ganha voto, não, vereador. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Quero cumprimentar o Iremar. Seja bem-vindo, Iremar, um amigo, companheiro. E dar um minuto de réplica ao vereador Alfredo Landim, que teve seu nome citado aí na fala do vereador Domingos.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, primeiro eu quero falar para o vereador Dominguinho que a mentira eu vou deixar para o povo analisar, entendeu? Porque o povo lá do Laranjeira, do Promissão, dessas pontas de rua, que eu também posso falar com ele que não é 120, porque a secretaria me passou uma relação que é só 30, então quem sobe ali para mentir é o vereador Dominguinho, não eu. Eu estou falando com dados aqui na mão. A relação das ruas que vai ser feita está aqui comigo. entendeu? Agora, naquele tempo, as ruas que ficou sem fazer há 10 anos atrás, era rua que não tinha casa. E a política daquela época era o seguinte, tinha que ter pelo menos 10 casas. Como lá não tinha essas 10 casas, ficou sem fazer. E foi só duas ruas que eu citei, entendeu? Então, o vereador, ele que tem que parar de mentir ali naquilo ali, porque ele cai no ridículo. Eu estou falando a verdade, estou de cabeça erguida e não tenho nada a esconder. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Landim. Vereador Domingos solicitou um minuto de tréplica. Com a palavra, vereador Domingos.
Obrigado, presidente. A população sabe muito bem quem fala a verdade ou a mentira. Muitas vezes o vereador usou ali para poder criticar a UPA. Depois o próprio vereador subiu ali e disse que a UPA tem um atendimento de qualidade. Saiu da boca dele. Então, assim, o senhor... se o senhor tiver um momento, vereador, eu gostaria de estar andando com o senhor na cidade, aonde já foi asfaltado mais de 30 ruas. O senhor está falando que é só 30. Já foi asfaltado mais de 30. E eu posso mostrar para o senhor. Nós vamos passar de 120, não é só 120 não, nós vamos fazer muito mais. A população que paga imposto na nossa cidade, aonde não tem um asfalto na sua porta, da parte da Câmara Municipal, não só do vereador Dominguinho, eu acho que dos 23 vereadores, nós queremos levar qualidade de vida a todos. Se essa gestão, porventura, não conseguir levar a todos, que na próxima eleição, se porventura eu estiver aqui, a gente vai trabalhar para poder estar levando a todos. Então essa é a nossa função de vereador, de trabalhar, e não de usar a tribuna ali para ser oposição mentirosa, igual o senhor vem fazendo aqui na Câmara.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Presidente Leandro Ribeiro, mesa diretora, cumprimentar toda a mesa diretora, cumprimentar os vereadores, cumprimentar as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes pelas rádios, Rádio Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Esse problema das obras inacabadas, ele não tem fim. Até nós criarmos um dispositivo, viu, presidente? Para evitar que uma obra inicie num governo e não conclua. Então nós precisamos, viu, vereador Maurão, criar um dispositivo. A lei 8666 da licitação, ela tem um dispositivo lá que ela fala que tem que ter uma... que o executivo, ele pode contratar uma seguradora. Pode contratar uma seguradora de 5 até 10% do valor da obra. O que significa isso? Que essa seguradora, ela vai garantir a conclusão dessa obra até a conclusão. De uma forma ou de outra. Só que não é obrigatório. Viu, vereador Maurão? Não é obrigatório. Por quê? Porque as seguradoras também, elas não têm o interesse de assumir uma responsabilidade de uma obra de tamanho e dimensão, de milhares e de milhões, numa prefeitura da cidade de Anápolis, por exemplo, porque o retorno é praticamente, não existe um retorno, não é viável para a seguradora, vereadora Thaís. Então nós temos que criar, sim, nós vimos um projeto apresentado pelo senador no Senado, criando um dispositivo que amplie esse valor para as seguradoras, para ser interessante para elas. Se você tiver um garantidor que a obra vai ser concluída, com certeza a corrupção que existe por parte das construtoras, elas seriam evitadas. Mas não é isso que me traz aqui na tribuna. Não é esse assunto que me traz na tribuna. Nós estamos preparando, sim, uma lei, um projeto-lei, nesse sentido. Em breve vamos estar apresentando nessa casa. Mas o que me traz aqui é uma preocupação. Nós temos uma preocupação. E é relevante. O atual governo, nós estamos vendo a costura do atual governo sendo feita no sentido de viabilizar as contas. Nós estamos vendo o governo Bolsonaro, vereador Lélio Varenga, equacionando as contas para poder dar conta do recado. Quem pensou que tomar conta do Brasil seria fácil, né? Se enganou. Nós estamos com um déficit de 139 bilhões. E o governo anterior tinha feito a proposta da PEC do teto. Vocês lembram disso? Foi muita movimentação pelo povo, né, pelo povo brasileiro, contra essa PEC do teto. Porque ela, o que? Ela diminui os custos para ser investido na saúde, na educação, na segurança. Ela limita os gastos. Isso foi questionado no governo anterior. Aí o nosso governo atual, ele vem com a proposta de equacionar esse déficit com a reforma da Previdência. Mas o que nós estamos vendo é que a falta de habilidade política desse governo praticamente está sendo impossibilitada pelo Congresso, porque tem que ter o quê? Tem que ter uma governabilidade. E nós não estamos enxergando isso acontecendo no Congresso. Porque realmente existem políticos que querem negociar, que querem fazer a barganha política. E para poder ser mais eficiente e mais eficaz, o governo Bolsonaro agora vem fazer o quê? Promete cortar na carne. Cortar na carne significa o quê? Mais sacrifício para o povo brasileiro. E agora ele veio com a redução de custos de 30% em todos os segmentos. Sendo que tem contratos em vigência, tem compromissos em vigência. E eu vejo com preocupação. Eu vejo com muita preocupação porque é o presidente falando. E é um jogo que eles estão fazendo que eu acho perigoso. Por exemplo, você ameaçar contratos em vigência em detrimento à abertura do Congresso para poder aprovar um projeto que é o projeto da Previdência, que é a reforma da Previdência. Nós vimos aí essa movimentação ontem. Eu vi aqui o governo Bolsonaro prometendo aqui uma redução nos gastos de 30% na educação. Essa é uma bandeira que eu sempre defendi aqui na Câmara e vou continuar defendendo. Nós vimos aqui essa ameaça de corte de bolsa e dos terceirizados. Foi publicado ontem no Jornal Popular. Nós recebemos, nós, o povo brasileiro, recebeu uma crítica internacional, um manifesto assinado por mais de 1000 acadêmicos de universidades como Harvard, como Oxford, como Brides. Foi publicado no jornal francês Le Monde e critica a redução de custos para a Faculdade de Filosofia e Sociologia anunciado pelo governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro já bloqueou 18 milhões e 300 mil no Instituto Federal Goiano, prejudicando bolsas. É um bloqueio de 18 milhões e 300 milhões no orçamento do Instituto Federal Goiano. Atinge 40% da verba de custeio do Instituto, segundo o reitor Vicente Pereira de Almeida. Ele diz ter esperança de que o bloqueio seja revertido. Isso já está acontecendo. Está cortando na carne, vereador Américo. Cortando na carne 30% na educação. Então nós temos que ter. Ele prometeu também aqui, ó, bolsas que as pessoas já estão estudando, já estão usando para pós-graduação. 1.243 bolsas que estão em andamento, que o pessoal está fazendo o curso de pós-graduação. Ele prometeu cortar essas bolsas. Então a gente tem que ver com preocupação essas ações do governo federal, porque é um jogo perigoso. Hoje o Mourão, o vice-presidente, ele falou que isso é o quê? É um contingenciamento de recurso. É 30% de contingenciamento. Essa briga entre o governo federal para fazer essa reforma da Previdência pode ser muito prejudicial para o povo brasileiro. Então eu vejo com muita preocupação isso. Agora, pelo contrário, eu quero parabenizar a ação do governador Caiado. Nós fizemos aqui uma série de reclamações com relação a Enio, e o governador Caiado na semana passada, na sexta-feira, baixou um decreto. Esse decreto ele retira os incentivos fiscais da transação de mercadorias e bens e serviços da Enel. Isso foi uma coisa que foi contratual. Ele retirar esses incentivos demonstra para a Enel que o governo é um governo sério, que a Enel não veio aqui para o estado de Goiás para fazer o que quer, não. Então esse é um dos primeiros passos que nós estamos vendo, que é o resultado da CPI, que o governo, são ações que o governo já começou a tomar no sentido de fazer que, para a Enel entender que essa terra, a terra do estado de Goiás, não é a terra de ninguém. Que com certeza mais ações do governo Caiado devem ser promovidas aí no sentido de fazer com que a Enel preste um bom serviço, um serviço de qualidade para o estado de Goiás. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, também através da internet em todos os meios de comunicações. Senhor presidente, eu hoje vou falar de um assunto aqui, senhor presidente, e eu quero pedir o apoio desta casa, do senhor como nosso presidente. Quero pedir também o apoio aqui do meio ambiente, nosso vereador Jackson Charles, Antônio Zaek, e do nosso prefeito. Eu sei que o nosso prefeito, ele, o que depender dele, ele vai estar realizando isso aqui, essa situação que os moradores estão enfrentando, senhor presidente. Eu fui provocado pelo o síndico, o senhor Marcos Paulo Faria, ele me enviou este documento, dizendo que há mais de um ano eles estão sofrendo com uma situação que eu creio que pode ser resolvida, senhor presidente. Eu vou ler aqui o que ele me enviou. Com os devidos cumprimentos, venho através desta relatar alguns problemas que estamos sendo gerados pelo SEASA de Anápolis ao condomínio residencial Serra Dourada e as adjacências juntamente com a má iluminação da Avenida Adib Miguel no setor sul Jami Miguel, nessa cidade de Anápolis. Quando ele me enviou, eu fui até em loco e para observar lá, senhor presidente, lá existem 11 contêineres de lixo no fundo ali do SEASA, o senhor conhece lá. Eles estão enfrentando a mesma dificuldade, Dominguinhos. O senhor que frequenta muito lá, eu sei que o senhor também, eu quero pedir a sua ajuda. Eu procurei o senhor Nivaldo, o Joar, não consegui falar com ele, mas falei com o Nivaldo. Liguei para o secretário nosso lá, o senhor Adriano Baldi. E eu sei que nós precisamos dar uma resposta a esse povo. São 176 apartamentos, 500 pessoas que moram ali, estão sofrendo com o chorume que está saindo ali de dentro e indo para a avenida, essa avenida Adib Miguel. Eles não suportam mais, é o odor, senhor presidente. No que escorre o chorume, os carros passam e levam para dentro ali do residencial Serra Dourada, aí é dia e noite, aquele odor terrível, e eles não estão suportando. Então eu estou aqui nesta manhã para pedir. E eu quero agora hoje sair, se possível, se eu pudesse me acompanhar, ou nós ir lá conversar com o Antônio Isaac, achar um meio de dar uma solução para esses moradores ali, porque eu creio que tem condição de dar sim. E segundo fui informado agora pelo Nivaldo, ele me ligou aqui agora, ele está procurando, o prefeito já autorizou ao nosso secretário Francisco para que tome providência e faça uma cobertura, mas eu fui lá olhar pessoalmente, não é só a questão da chuva não, senhor presidente. A própria fruta ou a verdura em decomposição, ela escorre.
Uma parte, vereador.
E eu vi tanta criança, tanta pessoa que coleta ali naqueles contêineres, e está trazendo um transtorno muito grande para a nossa população e os moradores daquele local. Uma parte ao vereador Teles.
Parabéns, vereador Elias, o senhor está coberto de razão. Também foi, é uma demanda que nós estávamos também olhando, junto com o síndico Marcos Paulo Faria, que é amigo nosso lá da igreja. Esse condomínio tem sofrido, os moradores têm passado por esse momento de constrangimento. É uma demanda que estava em andamento e com certeza com outros moradores, empresários também que procurou o senhor, com certeza a força só aumenta e agora também a gente tem certeza que esse pedido, essa solicitação fique mais perto ainda da solução para nós darmos resposta do executivo a esses moradores, assim como também interesse do nosso presidente Leandro Ribeiro. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles. Uma palavra ao nosso presidente Leandro.
Obrigado, vereador Pastor Elias, pela concessão da palavra no seu tempo. Nós entendemos que o SEASA ficou apertado ali naquela região. A cidade desenvolveu naquela região, vários empreendimentos residenciais foram criados ali e a SEASA, ela ficou pequena. Hoje a SEASA não suporta mais o número de hortifruti grangeiros que levam ali os alimentos que nós colocamos na mesa todos os dias. É um desafio da administração, do prefeito Roberto, tenho conversado com ele a respeito. É um assunto muito melindroso que nós temos que cuidar para que essas pessoas, os boxistas daquele SEASA, tenham esse conforto em outro lugar. A administração pública logo, logo vai fazer um modelo de concessão para que essas pessoas que têm ali o direito de usar em outra região, obviamente, eles terão esses boxes em outro lugar. Eu acho que hoje o SEASA, ele tem que ser fora da cidade. Ali não comporta mais a quantidade de caminhões pesados que trafegam ali, danificando o asfalto, às vezes parando na porta dessas residências, desses condomínios que tem lá. Eu tenho acompanhado realmente a verdura, a fruta, quando ela está em decomposição, ela solta aquele líquido e traz aquele mau cheiro. E o diretor Antônio Zaek já tem aproveitado aquilo para fazer o esterco, o adubo, né, para utilizar nesses plantios de árvores que nós estamos fazendo aí na cidade. E inclusive hoje, por coincidência, nós estamos fazendo aqui uma moção de aplauso ao Lucimar Martins, que é o diretor do Banco do Povo, conhecido como Banco de Alimentos do SEASA, que tem atendido milhares de instituições e famílias da nossa cidade. Né? Presta um excelente trabalho. Mas, enfim, há muita perca de verdura, de frutas, porque a demanda é muito grande, e às vezes ela se decompõe ali, e às vezes não dá conta de fazer essa coleta. Então, o melhor caminho, Pastor Elias, é tomar uma medida paliativa e nós, vereadores, levarmos uma sugestão para o prefeito Roberto para que mudemos o SEASA de lugar, para que levamos para a entrada da cidade, que seja próximo à Pecuária Nova, que é um lugar bacana, já é saída para o norte, onde os caminhões vão carregados de verdura, ou que seja para o lado sul da cidade, mas que ali não cabe mais o SEASA. A população está realmente sendo prejudicada, ali não comporta mais SEASA. A fila de caminhão intensa prejudicando o trânsito. Então vamos nós levar ao prefeito Roberto essa sugestão de concessão, de terceirização desse SEASA, sem prejudicar, vale ressaltar aqui, sem prejudicar os produtores que há muito tempo colocam alimento em nossas mesas, que estão ali e têm seus direitos adquiridos com seus boxes. Muito obrigado, desculpe a delonga aqui com a palavra.
Obrigado, presidente Leandro, e eu também assinei a sua moção. Eu vou terminar de ler aqui o que ele me mandou. Disse assim, ó, no condomínio já procuramos por diversas vezes os órgãos competentes, apresentando o ofício, pedindo a solução do problema, e há mais de um ano não obtivemos nenhuma solução. Quanto à parte de iluminação, a mesma é ineficaz devido à largura da avenida, a distância entre os postes, a qualidade das lâmpadas. Pagamos mais de R$8 por mês por apartamento, temos o descaso. Procuramos também o departamento da prefeitura que gerencia essa área, e tudo que nos disseram é que há necessidade de uma melhor iluminação, sem ao menos fiscalizarem. Já que o problema é evidente a qualquer uma pessoa leiga, com isso eu, Marcos Paulo de Faria, na qualidade de síndico do condomínio, venho pedir ao vereador Pastor Elias Ferreira que possa interceder junto à Câmara Municipal a esse respeito e certo da sua atenção, nós, moradores do condomínio, desde já agradecemos. Senhor presidente, eu quero crer que esta casa, o senhor na presidência, nós vamos atrás sim, ajudar. O prefeito não é contra, ele vai dar uma solução, até porque agora também, não é porque está indo o Ministério Público para lá não, mas está vizinhando também ali do SEASA. Mas eu concordo com o senhor, essa casa voltou para privatizar o SEASA. Que arruma um local adequado, que seja levado o SEASA para a beira de uma rodovia, concordo perfeitamente com o senhor. Agora, na questão do chorume, é preciso tomar uma providência urgente, urgentíssima, porque os moradores já não suportam mais o que estão enfrentando com essa questão. É um odor dia e noite, 24 horas, e ninguém suporta. Mas o prefeito Roberto já autorizou, e eu creio que o Francisco Lacerda e também o nosso Antônio Zaeco e o Jackson Charles estará tomando providência quanto a essa questão. Os moradores ali do residencial Serra Dourada, pode ter certeza, nós estaremos atentos, junto com todos os vereadores, para que seja providência tomada nessa questão. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Excelente explanação. Faço o compromisso com Vossa Excelência de trazermos aí uma solução para o SEASA e que seja uma solução, não de uma concessão, para trazer contrário aos produtores, e sim melhorias. Não para piorar a qualidade lá, mas para melhorar para os produtores de hortifruti granjeiros e para a população que necessita ali do SEASA para fazer as suas compras, tá? Conte comigo. Acho que conte com todos nós. Não havendo mais inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito o vereador Teles Júnior que faça... Vereador, desculpa, Teles. Vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Aline Rosa, vereador Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Américo, vereador Pastor Elias, vereador João Feitosa, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos de Paula, vereador Jean, vereador Deusimar, vereador Luzimar,
Silva,
vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís, vereadora Mauro, vereadora Geli, vereador Fernando Paiva, coro suficiente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a vereadora professora Geli, que está inscrita pela liderança do PT, que faça uso da palavra por até 3 minutos.
Obrigada, presidente. Presidente, apenas ressaltar que hoje os nossos professores e funcionários da Prefeitura Municipal estão na rua. E quero prestar aqui a minha solidariedade, estive ali porque sou professora e estive ali apoiando esses professores e os funcionários nessa grande batalha que é o respeito aos direitos conquistados ao longo dos anos. Então não poderia deixar de ressaltar aqui essa luta dos professores para que eles possam alcançar o piso salarial. E quando nós falamos em piso salarial, nós estamos falando no menor salário. Piso é piso, e está abaixo do rodapé. Então, nós precisamos estar atentos a isso e preocuparmos com a valorização dos nossos profissionais da educação, com os nossos servidores públicos municipais. Aliás, a maior riqueza de uma administração, a maior riqueza da educação, sem dúvida nenhuma, são aqueles que promovem essa educação e os funcionários que promovem e executam o sucesso da administração municipal. Portanto, fica aqui o nosso apoio a cada servidora, a cada servidora, por essa luta incansável. E que nós possamos ser respeitados nos direitos alcançados ao longo dos anos. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Jean Carlos, pela liderança do PTB.
Obrigado, presidente. Quero também reforçar e hipotecar aqui apoio aos professores em relação ao debate da reforma previdenciária, vereadores. Na verdade, algumas categorias estão sendo bem mais penalizadas que outras. Então, para que se haja um equilíbrio e tenhamos uma reforma previdenciária que possa realmente buscar o equilíbrio autorial, a garantir sustentabilidade do sistema previdenciário, não se pode estrangular determinadas categorias em detrimento a outras. É importante que todos, né, tenham a sua, dê a sua contribuição na mesma proporção. E, particularmente, vereador Geli, observando aqui alguns itens da reforma, nós percebemos que a categoria dos professores realmente tem uma série de itens que necessitam de manifestar e lutar realmente. Sobretudo, as professoras, né, do sexo feminino. Porque, observando aqui alguns itens, e não apenas aí com relação aos professores, mas em relação aos servidores no geral, algumas transições, certamente, de uma regra antiga para nova, causará uma série de prejuízos aos servidores. Então, é importante que nós possamos realmente manifestar, sensibilizar o deputado federal, o Congresso Nacional, a observar aquilo que realmente é o desejo e a necessidade, sem prejudicar determinadas categorias. Não se pode pegar um servidor público e simplesmente jogar em suas costas todo o prejuízo, todo o déficit apontado na Previdência Social. Então, vereador Mauro, que também é servidor aposentado e trabalhou tantos anos na Previdência, nós precisamos de acompanhar essa reforma e garantir que as manifestações dos professores, seja quais forem os servidores, sejam respeitadas, porque é uma manifestação legítima. Nós precisamos sim de uma reforma, mas que não penalize em excesso ninguém, para que se busque realmente justiça no campo da Seguridade Social. O que eu tenho observado é que algumas categorias estão sendo mais penalizadas e outras estão sendo, de certa forma, mantidos os supostos privilégios. Então fica aí o nosso respaldo também aos professores, que têm seu direito legítimo de manifestar quanto a essa questão, quanto a itens da reforma previdenciária. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Giancarlo. Pela liderança do Executivo, vereadora Thaís Souza.
Obrigado, senhor presidente. Vou falar pela liderança do PSL, que é um assunto relativo ao CEASA. O pastor Elias estava fazendo uso da palavra, não deu tempo de pedir uma parte. Eu gostaria, pastor, de falar para o senhor que eu também tenho visitado o CEASA, principalmente em relação aos animais abandonados ali, que hoje tem mais de 50 animais abandonados. Lá está um caso de calamidade pública. E tenho feito voluntariamente castrações desses animais que estão no CEASA. Toda semana nós temos buscado de uma a duas fêmeas para castrar, para que elas não se reproduzam ali. Mas a situação está muito difícil, a população tem abandonado e nós precisamos do apoio do prefeito nessa questão, né, das castrações, que eu tenho falado com ele. Nós precisamos acelerar isso, até porque ela está virando uma procriação de animais. Ali onde tem comida, ali é um caso de problema de saúde pública e de transmissão de zoonose. Então, nós precisamos que a prefeitura também nos apoie em relação a isso, porque, infelizmente, sozinha eu não dou conta. Nós já fizemos mais de 15 castrações de animais de lá, que a gente consegue arrumar dono, a gente arruma, os que não, a gente devolve para lá, que é o combinado com o diretor. Inclusive, nós colocamos canos lá de água e ração para os animais serem alimentados. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Quando tem uma gestão séria, as coisas mudam. O prefeito Roberto, assim que assumiu a administração, vendo alguns pontos da nossa cidade onde que realmente é ponto problemático, mandou para essa casa de lei um projeto aqui onde que, por exemplo, aqui é a rodoviária. É um ponto problemático na nossa cidade. Quanto ali é acesso de drogas, ali tem animais, tem várias coisas. E o CEASA também não é diferente, ali é um ponto onde que tem várias pessoas que vêm de fora, essas pessoas ficam pedindo na rua, vai lá trabalhar, mexe com droga. A gente tem ouvido ali várias e várias batidas da polícia ali pela manhã para poder dar um ar de segurança àquelas pessoas, Luiz Acerta, que vai fazer um trabalho ali dentro. O prefeito mandou para essa casa um projeto onde que vai terceirizar esse setor. Né? Então, assim, essa gestão tem um compromisso com a população de estar realmente mudando. E a hora que tiver a licitação, a pessoa que porventura ganhar, ele vai determinar se o CEASA vai continuar naquele local, é claro, com a reestruturação, ou se vai levar para o local aí pela na BR, onde vai ter mais acesso aos produtores, igual tem em Goiânia e na maioria da cidade, sempre beirando uma BR aonde tem mais acesso. Então eu quero dizer aos produtores que que frequentam o SEASA, aos trabalhadores, que são trabalhadores sérios, não essas pessoas que ficam mexendo com droga, roubando ali dentro do SEASA, e até mesmo os moradores daquela região ali, igual hoje, o pastor Elias brilhantemente vem na tribuna trazer o problema daquele condomínio, pastor Elias. Mas que a Câmara Municipal, através da administração do prefeito Roberto, já tomou uma posição, vereador Teles, que é de fazer uma terceirização ali no SEASA para que possa dar uma qualidade melhor para o SEASA. Então, eu acredito que muito em breve já está, o estudo já está bem avançado e vai ser feita aí a licitação e com certeza o SEASA nosso vai ser motivo de orgulho para o nosso município, porque ali já está abandonado há muitas e muitas gestões e nós precisamos de ter uma dinâmica. E a Câmara Municipal foi fundamental aprovando aqui nessa casa esse projeto. Então, aqui cumprimentar os vereadores, cumprimentar o prefeito e dizer à população que muito em breve esse problema aí será resolvido. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula, pela liderança do PSDB, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Ainda continuando na questão do assunto em que o nosso antecessor disse aqui, Domingos de Paula, eu fico feliz de saber, senhor presidente, que esta casa está atenta. Eu não tinha dúvida que quando eu trouxesse isso aqui à tona para os nobres pares, todos estariam colocando e sabendo da situação que nós enfrentamos. O SEASA eu frequento ali desde o ano de 92. Eu trabalhei por 5 anos dentro do SEASA. Agora, vamos ser sinceros, meu irmão. Nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É preciso que os permissionários também se unam, como também aqui do mercado municipal. Domingos de Paula, eu estive no mercado municipal conversando com o presidente da associação, agora foi interditado o banheiro masculino para fazer a reforma, e quando você conversa com os permissionários, ninguém quer estar disposto a ajudar a gente, vamos unir. E eu sei que o poder público precisa de fazer. É obrigação do poder público fazer, mas quem tá, é permissionário também, se unir, resolve as questões. Agora, eu achei bom nessa situação que veio aqui para esta casa, Domingos de Paula, na questão da privatização, e eu votei a favor, porque o único meio de resolver é privatizando mesmo. Ainda mais o SEASA, como o nosso presidente disse, é tirando daquele local, porque ali agora já virou uma área residencial, e residencial nobre, porque é uma área nobre da nossa cidade. Inclusive, está chegando ali próximo agora, já está dentro do Jamil Miguel, o Ministério Público. Está instalando, próximos dias estão inaugurando ali o prédio do Ministério Público. Então, é mais do que bem feito o prefeito colocar agora mesmo, para que seja feita a licitação, e quem vai poder organizar, entrar, que tire esse SEASA daí de dentro, leve para um local fora da nossa cidade, mas seja uma coisa bem feita, e quem vai estar ganhando são os permissionários, os que usam o SEASA, e vai ser muito bom. Porque eu sou a favor, sim, né, que seja tudo organizado. Quero parabenizar aqui a vereadora Thaís, que quando eu estive lá, eu encontrei mesmo, Thaís, aquilo que você diz, Vossa Excelência diz, colocou na questão do alimento, cuidando dos cães. Mas é tanto cachorro que entra no SEASA ali que eu fiquei encabulado. Eu fiquei encabulado. Urinando até nas verduras que estão na pedra ali. Os donos não dão conta. Eu vi lá, filmei, está aqui. Mas é preciso tomar, é muito cachorro. E tem que castrar o que tiver de castrar mesmo e cuidar. Matar não pode, mas tem que cuidar. Mas não pode continuar daquela forma. Obrigado, senhor presidente, sei que esta casa está atenta quanto a isso. Um abraço, Deus abençoe.
Obrigado, vereador pastor Elias. Solicito a secretária Helena Rosa que faça a leitura dos projetos em votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 104 de 2017, do vereador Luiz Lacerda, que dispõe sobre obrigatoriedade das instituições financeiras alertarem seus clientes contra golpes. Comissão de Constituição e Justiça, Direito do Consumidor, com emenda e finanças, foram favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 147 de 2018, vereador Pedro Mariano. Prejudicada a votação do projeto. 2. Projeto de lei ordinária 066 de 2019, vereador Domingos Paula, que institui no âmbito do município de Anápolis a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Depressão e da Outras Providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto de autoria do vereador Domingos Paula está em discussão.
Discussão. discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Eu quero aqui, na discussão desse projeto, parabenizar aqui o meu colega, Domingos de Paula. Para a população que está nos ouvindo, e eu sei que muitos aqui sabem da situação que anda enfrentando. Ultimamente, eu estou enfrentando isso na minha família, Domingos de Paula. A questão da depressão, senhor presidente, é alarmante em todo o Brasil. Mas eu vou falar a verdade para o senhor, como está tendo a questão da depressão no meio da sociedade. E seja ela na criança, no adolescente, em todas as esferas. Parabéns ao Domingo de Paula, e precisa sim de fazer um movimento sobre essa questão. A depressão está tomando conta da população. Muito bem feito, parabéns pelo seu projeto. Sou a favor, senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na discussão do projeto, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Também quero cumprimentar o vereador Domingos. O ano passado nós apresentamos aqui nessa casa, vereador, né? O mês de setembro, quando o mês amarelo, porque realmente o suicídio, a depressão, hoje ela atinge todas as classes sociais, tanto classe A, B, C, independente de religião, de credo e de posição social. Então, quero cumprimentar ao vereador Domingos de Paula por essa propositura, né? E também, com certeza, ela vira somar, vereador, né? Que realmente possamos dar maior ênfase, dar maior importância, infelizmente, a essa patologia moderna, a patologia da atualidade, essa patologia do século, que é a depressão e o suicídio. Quero cumprimentar mais uma vez ao nobre vereador Domingos de Paula. E devolvo a palavra à mesa, presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 062/2019 do vereador Américo Ferreiro, que concede título de cidadania napolina Maria Cristina Moreira de Matos Romero. Comissão de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto de decreto legislativo está em discussão. Com a palavra o autor, o vereador Américo Ferreira.
Então, senhor presidente, a senhora Maria Cristina Moreira de Matos Romero, ela é casada com Moisés Romero há 37 anos, mãe do advogado e professor Rubens Matos Romero, da nossa jornalista e assessora de imprensa da prefeitura, a Rebeca, e também da advogada Sara Romero Benfica. Eles chegaram em Anápolis em 1990, e ela atua na igreja, ela atua como pastora presidente da igreja Shalom, há 20 anos, faz ali um belíssimo trabalho social. Então, assim, por isso eu peço aí esse apoio dos nobres pares para a gente fazer essa homenagem aí para ela, com o título de cidadã napolina.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na discussão, vereador Lizeia José Borges.
Obrigado, presidente. Só complementando aí as palavras do nosso amigo Américo, autor da propositura, dizer que eu recentemente a homenageei, foi uma das nossas homenageadas ali com a comenda Dulce de Faria, até porque nós percebemos justamente o que foi falado aí. Ela faz um trabalho extraordinário, um trabalho muito bacana mesmo, dentro da igreja. Acolhendo pessoas carentes, até mesmo retirantes de outros países. Então é um trabalho assim, de diletância, um trabalho em que ela realmente faz a retaguarda, faz o que a igreja tem que fazer. Que a gente fala muitas vezes, não é só a oração faz parte, né, de todas as igrejas, mas a caridade, a preocupação social também tem um cunho, acho que é o cunho mais importante. Né? São Paulo já falava lá nas suas cartas que mais importante é a caridade, é o amor. Então, está de parabéns aí, eu compartilho e votaremos com toda a segurança, será a votação unânime aqui dessa casa. É isso, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizier. Ainda na discussão do projeto, vereador Tele Júnior.
Quero parabenizar o vereador Américo pela concessão do título, projeto de concessão do título cidadão Maria Cristina Romero. pastora dessa cidade, mãe da Rebeca, da Sara e também do advogado, com certeza esposa do nosso querido pastor Moisés, e que tem feito um trabalho muito edificante na cidade e é merecedora, Américo, desse título. Então, com certeza, a pastora Maria Cristina tem feito uma diferença muito grande e tem o meu voto favorável, né, Tele Júnior, e com certeza estamos juntos reconhecendo pessoas que fazem a diferença para a cidade de Anápolis, como é a pastora Maria Cristina Moreira de Matos Romero. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, também quero aqui dar meus parabéns ao nobre colega, vereador Américo, por estar concedendo à pastora Maria Cristina esse título de cidadã anapolina. Muito bem lembrado, o trabalho deles são grande aqui na nossa cidade, como tem prestado também um grande trabalho seu esposo, Moisés. Não tenho dúvida que a Igreja Shalom tem feito um grande trabalho em todos os aspectos, na ação social, cultural, na evangelização, e ela merece sim. Parabéns, Américo, por lembrar e trazer esta casa, e estar concedendo a Maria Cristina Moreira de Matos Romero esse título de cidadã anapolina. Parabéns, estou junto com você. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O projeto está em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim. Votação nominal, vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula. Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro José Severiano.
A favor.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Eu também voto favorável. Por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a secretária.
Projeto de decreto legislativo 077/2019 da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a concessão de títulos de cidadania anapolina ao Dr. Vilmar Antônio de Souza e determina outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Com a palavra, a autora do projeto, professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Dr. Vilmar, é muito interessante que esse título, quem pediu que eu concedesse a ele, foi um grupo de médicos, companheiros dele. Doutor Vilmar, ele trabalhou por muito tempo atendendo pelo antigo INPS, né, SUS. Hoje ele está com uma doença degenerativa e é uma pessoa, e os colegas dele me pediram que os relevantes serviços que ele prestou à cidade e que ele ama a nossa cidade, pediram que eu pudesse conceder a ele esse título. Eu falei que com certeza eu teria o apoio dos pares como reconhecimento a todo o trabalho, tudo aquilo que ele fez, sobretudo pelas pessoas carentes da nossa cidade como médico. Então, merece o reconhecimento, merece esse título. E está aí para apreciação dos pares e que nós possamos conceder a esse grande médico esta honraria. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na discussão, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Para minha surpresa, conheço Vilmar de longa data também. Presidente, e aquilo que o senhor viu lá na quinta-feira não espelha a realidade, viu? Nós já jogamos muita bola, inclusive com o Vilmar, muito bom de bola, uma pessoa muito competente, a gente sabe também nas hostes médicas aí, mas uma pessoa realmente que transparecia alegria, né? E ele realmente hoje, você encontra com ele tem dificuldade de falar, né? Tem uma esses problemas que desenvolve, né? Nós estamos sujeitos a isso, então está totalmente debilitado, é um outro problema degenerativo realmente, mas parece que está com uma mistura de Parkinson, assim. Realmente é um problema sério, mas é uma pessoa que não sei se ele atua hoje, deve atuar pelo menos só na retaguarda, porque ele não tem condições físicas, né, de estar atuando, mas era um médico muito competente, né, e uma pessoa que tinha um círculo de amizade muito grande, muito, muito afetuoso, uma pessoa que merece realmente o reconhecimento dos pares e dessa casa também, porque foi uma pessoa que prestou grandes e relevantes serviços para a comunidade. Inclusive, né, divertindo com os amigos, jogando uma bolinha muito agradável também. Parabéns, professor Angeli, estamos juntos aí nessa.
Obrigado, vereador Lisia José Borges. Na sequência, na discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a vereadora Angeli por essa propositura. Realmente, doutor Vilmar, hoje se encontra no seu estado de saúde não adequado, mas prestou grandes trabalhos, grandes serviços à saúde. Nós trabalhamos ali na Santa Casa, no mínimo, 3 anos juntos ali. E naquela época, ele já tinha conquistado tudo aquilo que ele precisava. Então, estou com a professora Geli. Também nós jogamos algumas bolas ali na Associação Médica ali, de Santa Casa. Quase todos os meses nós nos encontrávamos ali. Fazíamos um racha ali, os médicos contra os funcionários da Santa Casa. Então, é um amigo de longas datas também. E qual, nesse momento, volto a dizer, né, atravessa por esse momento difícil de saúde, mas um grande profissional, uma pessoa que prestou muitos serviços sociais aqui na cidade de Anápolis, sempre dedicado, sempre alegre, sempre pronto a servir. Estou com a senhora, juntamente com os demais pares, para que realmente possamos fazer essa entrega tão merecida de título ao doutor Vilmar. Obrigado, presidente, devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimentar também a autora do projeto, professora Geli. Eu que convivi muito tempo aí com o doutor Vilmar Antônio, um cirurgião de mão cheia dessa área aí do aparelho digestivo, já ajudou a salvar muitas vidas aqui na cidade de Anápolis e que infelizmente agora encontra aí com essa doença que praticamente aí o impede de desempenhar suas atividades, o que é uma pena aí para a nossa sociedade aí na área da medicina. Mas mais do que merecido, é um cidadão realmente que tem uma larga folha de serviços prestados aqui à comunidade anapolina e tem todo o nosso apoio aí, esse reconhecimento como cidadão anapolino. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Ainda na discussão, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui também dar meus parabéns à vereadora professora Geli por estar concedendo esse título de cidadão anapolino ao doutor Vilmar Antônio. Doutor Vilmar também a conheço de muitos anos. Inclusive, aproveitando a oportunidade, eu quero aqui agradecer a ele, porque um dia eu cheguei no hospital com um adolescente com 16 anos, tinha sido operado da apendicite, senhor presidente, e a situação estava agravada, e ele, como cirurgião, que é, como disse aí o nosso nobre colega, ele o atendeu, fez a cirurgia, e o rapaz escapou, e eu fico feliz por saber que esta casa está reconhecendo o trabalho do doutor Vilmar Antônio. Muito triste saber a situação que hoje ele está enfrentando, a questão da saúde. Isso é prova que nós somos seres humanos, né? Mas parabéns, professora Angeli, por trazer esta casa. E voto sim, junto com a senhora, na questão do título ao doutor Vilmar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O projeto está em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereadora professora Geli.
Favor.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Telly Júnior.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente.
Gostaria só de reforçar que esse corte nos custos aí, nos gastos da educação de 30%, isso aí não é mentira não, isso é um fato, viu? Já está tendo manifestações por todo o Brasil, dizendo que esse prejuízo aí na educação, ele é tremendo. E você não investir em pesquisa, você não investir na ciência, não investir na educação, isso é um prejuízo para o Brasil futuro. Só para você ter ideia, o MEC bloqueou 18 milhões e 300 mil no Instituto Federal Goiano. Sabe quantas pessoas serão afetadas com esse bloqueio aqui? Isso já está bloqueado, viu, vereador Luiz Acerda? É lamentável. O UFG Goiano possui 12 campus, todos no interior, além de mais de 55 polos de ensino à distância, o EAD, com quase 7 mil estudantes matriculados em 60 municípios. Os cursos do Instituto são mais voltados para a área da agropecuária, do Instituto Federal. Então, quer dizer, eu vejo isso com uma tremenda preocupação. Eu acho que nosso governo atual tem que repensar. Nosso governo fazer esses cortes aí prejudicando a sociedade, principalmente começando pela educação, eu não vejo isso com bons olhos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicito à secretária que faça a leitura de moções e indicações.
Moção de aplauso do vereador Leandro Ribeiro, a ser encaminhada ao senhor Lucimar Martins da Silva pelos inúmeros serviços prestados à nossa cidade e pelo atendimento de excelência no Banco de Alimentos do SEASA. Moção de aplauso do vereador Pastor Elias Ferreira, à Igreja de Cristo Vida Nova em Anápolis, em comemoração aos 25 anos de fundação e pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina. Indicação do vereador Japão do Municipal, solicitando à Prefeitura que construa uma feira coberta no bairro Terezinha Braga.
As moções e as indicações estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, estou trazendo hoje a esta casa a moção de aplauso à Igreja Vida Nova de Anápolis. No mês de maio, pastor Vitor Hugo está comemorando, junto com todos que são membros ali daquela igreja, os 25 anos de estabelecimento da Igreja Vida Nova aqui na cidade de Anápolis. Durante o mês de maio, a Igreja Vida Nova em Anápolis celebra os 25 anos. E a Vida Nova nasceu de um sonho, acima de tudo, debaixo de uma palavra de direção de Deus, como propósito de expandir e estabelecer no reino de Deus. Em 94, o pastor Vitor Hugo de Queiroz começou este trabalho na cidade de Anápolis, em um prédio na Avenida Goiás, com aproximadamente 30 pessoas. Mesmo debaixo de muita pressão crítica, a missão Vida Nova vem sendo cumprida. E de forma, ele nunca desistiu. Sempre tem trabalhado em prol da população. E hoje, quem frequenta, quem vai, quem participa dos trabalhos, pode dizer do exemplo que tem dado a Igreja Vida Nova em nosso município de Anápolis. E eu creio que hoje conta com mais de 1000 membros, aonde o nosso querido deputado Hamilton Filho faz parte, ele com a sua esposa. Portanto, fica aqui o meu reconhecimento, peço ao voto dos nossos pares para essa moção de aplauso pelos 25 anos da Igreja Vida Nova. Que Deus abençoe o pastor Vitor Hugo e todos que ali fazem parte daquele trabalho. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. As moções estão em discussão. Da minha parte, eu quero, mais uma vez, ressaltar o excelente trabalho que o Lucimar tem feito no Banco de Alimentos no SEASA. Nós explanamos aqui o assunto do SEASA e o Banco de Alimentos tem feito aí, é um grande serviço para as instituições que vão ali buscar os alimentos, para as pessoas mais necessitadas que ali buscam os alimentos para a sua sobrevivência. E agora, com a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, vai melhorar ainda mais a qualidade do serviço. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para a leitura de requerimentos.
Requerimento da vereadora professora Geli. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, solicitando quais ações estão sendo tomadas em relação aos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, que estão fechados com relações imobiliárias contrárias ao programa. Requerimento à vereadora professora Gili Sanches, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando com urgência galerias de águas pluviais na rua 12, quadra 31, lote 9, no bairro residencial Morumbi, atrás do campo do Corinthians. Requerimento à vereadora professora Geli, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, roçagem e limpeza em área pública, ao lado do CMEI doutora Zilda Arnes Newman, rua Jarbas Gomes Lobo, quadra 11, setor tropical. Requerimento do vereador professor Geli, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, Limpeza e Colocação de Tampa de Boca de Lobo na Avenida Alvorada, sem número, Vila Sul, em frente à Escola Municipal João Amélio. Requerimento do vereador professor Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, roçagem e limpeza no lote Baldinho, em frente ao endereço Rua JP38, quadra 19, lote 20, no Jardim Primavera, segunda etapa. Requerimento do vereador professor Geli, solicitando à CMTT, via de mão única e pintura da faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Professora Maronita Dias Dourado, situada na rua Luiz Carlos de Souza, sem número, no setor sul. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, serviço de pavimentação asfáltica na rua dos Coqueiros, quadra 25, lote 11, Privelírios do Campo. Requerimento do vereador Lizia José Borges, solicitando a reserva da data do dia 5 de setembro para a realização de sessão solene em homenagem aos 50 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis, a realizar-se às 19 horas no plenário Teotônio Vilela, na Câmara Municipal de Anápolis. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buracos em toda a extensão do bairro Gibran e Rádio. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à CMTT, estudo para implantação de um quebra-molas ou lombofaixa na rua Marcelo Pinha Braga, no Vivian Park, em frente à quadra 67. Requeremos o vereador Alfredo Landim, solicitando a Secretaria de Meio Ambiente, serviço de limpeza de Boca de Lobo na esquina da rua RC06, Reni Cury, com rua Sueli LFP Braga, Vivian Park. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando a Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpada na rua Hilda Pereira Braga, quadra 42, lote 18, no Vivian Park. Poste 006-26272. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde, estudos para implantação de uma unidade avançada do SAMU na região do bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Américo, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de implantação de tampa de bueiro na Avenida Fernando Costa, quadra 12, lote 7, na Jaiara. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras o desentupimento de passagem de água localizado ao lado da lombofaixa na Avenida Fernando Costa, quadra NA, lote 12, na Jaiara também. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a limpeza e roçagem dos bairros Vila Jaiara, Dom Felipe, Escala, Jandaia, Adriana Parque, Dom Emanuel, Las Palmas, Anexo Itamaraty, Nova Vila Jaiara, Aldeia dos Sonhos, Guanabara e Ana Carolina. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras, operação de tapa-buracos nas ruas RA1, no bairro Residencial Araguaia, João Florentino, no bairro Residencial Araguaia, rua Dona Andrelina, no bairro Jardim das Américas 3, e na rua 24, no bairro Residencial Vale do Sol. Requerimento do vereador Deusmar Japão do Municipal.
Eu tinha aí, presidente.
Requerimento à CMTT, solicitando a implantação de uma botoeira na Avenida Pedro Ludovico, quadra 14, lote 14, localizado no bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Japão do Municipal, à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de pavimentação asfáltica em todo o bairro Jardim Promissão. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando o serviço de substituição do abrigo de ponto de ônibus na Avenida Goiás, quadra 8, lote 11, localizado no bairro Calixto Abrão, à CMTT. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando a Secretaria de Meio Ambiente, serviço de roçagem e limpeza no lote na Avenida Benjamin Vieira, número 38, esquina com a Barão do Rio Branco, localizado no centro. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos em todo o bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras, o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 1, localizado no bairro Morumbi. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Copa 01, localizada no bairro Copacabana. Requerimento do vereador Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização da Praça Bom Jesus, localizada no bairro Centro. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a efetivação do serviço de roçagem e limpeza na rua 4, quadra 11, lote 34, bairro Residencial Flamboyant. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de patrulhamento e cascalhamento no início da estrada vicinal de Branápolis, sentido Gameleiras. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de manutenção de tapa-buraco na rua Antônio Sabino, quadra 1, lote 1A, no bairro Santa Cecília. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de manutenção de buraco na rua L17, em frente ao condomínio Veredas do Bosque, no bairro Jardim Europa. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de manutenção de tapa-buracos na rua L3, quadra 10, lote 26, no Residencial Leblon. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas num poste sem número na Avenida Marília, quadra 8, lote 3, no bairro da Lapa. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras serviço de manutenção de tapa-buraco em vários pontos na rua José Epaminondas Costa, próximo ao Parque da Matinha, no Maracanã. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas no poste 8225791, na Avenida Pereira do Lago, quadra 2, lote 16, na Vila Celina. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de manutenção de tapa-buracos nas ruas Venezuela e Canadá, no Jardim Nações Unidas. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à CMTT a construção de um quebra-molas na rua Alameda Santa Branca, Jardim Bom Clima. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Obras a construção de um poço artesiano no estádio Zeca Puglisi, bem como que seja colocada a tela de proteção pelo lado da Avenida Pedro Ludovico, ainda que seja verificada a iluminação do estádio. Requerimento da vereadora Thaís Souza. Requer à Secretaria de Meio Ambiente a limpeza e roçagem na rua Coronel Joaquim Crispim, quadra 61, lotes 22, 23, 24 e 25, no Jundiaí. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de limpeza e roçagem no lote localizado na rua Américo Borges, no Jundiaí. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando à CMTT que seja repintada a faixa de pedestres na rua Professora Zenaide Roriz, número 777, no bairro Jundiaí. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando à Secretaria de Obras uma avaliação de terreno em condição precária e com alto risco de desmoronamento de residência na rua Professor Salvador Santos, quadra E, lote 12, na Vila Brasil. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos na rua Maximiliano Alves da Cunha, na esquina com rua Odorico Leão, no Jundiaí.
Requerimento da vereadora Eline Rosa, requer à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos serviço de substituição das lâmpadas em alguns postes localizados no bairro Jardim Primavera, numeração em anexo.
Obrigado, secretários. Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra, vereadora professora Gelê.
Obrigada, senhor presidente. Foi lido um requerimento e consta como minha autoria, mas apenas retificando que não é minha autoria, senhor presidente. É da Comissão de Direitos Humanos. É que não tem como entrar da entrada pela comissão, mas todos os membros da Comissão de Direitos Humanos assinaram esse requerimento, solicitando à Secretária de Desenvolvimento Humano que ela repasse a nós quais são as ações que estão sendo implementadas no sentido de regularizar a situação de muitas casas do projeto Minha Casa Minha Vida, dos residenciais da nossa cidade, que estão fechadas. Não somente casas, como também apartamentos, aqueles que estão sublocados, que o proprietário não está morando, mas tem outra pessoa da família, e também muitas denúncias que chegaram até nós com relação a pessoas que estão vendendo, que estão alugando esses imóveis. Então, nós queremos saber quais as ações estão sendo implementadas para que nós possamos falar a essas pessoas que têm procurado a todos nós e que nós possamos dar transparência ao processo. Então, é uma solicitação não somente da vereadora professora Geli, mas de toda a Comissão de Direitos Humanos desta Casa.
Discutindo,
muito obrigada, senhor presidente.
Discutindo,
senhor.
Obrigado, discutindo, vereadora Geli. Com a palavra, na discussão dos requerimentos, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, é sobre um requerimento meu que eu apresentei hoje, pedindo um posto avançado do SAMU na região nossa, ali do São Joaquim até o Calistópolis. Haja visto que ali, quando acontece um acidente, e acontece muitos, por causa da avenida Pelo do Vico, até que se desloca lá do bairro JK, ali até chegar lá no Vivian Park, ou então mesmo no São Joaquim, demora demais e, com isso, até vidas são perdidas com a falta desse benefício. Então, o pedido é para que seja criado um posto avançado lá naquela região. E tem até o local adequado, que é ali no antigo posto do PSF, do São Joaquim, que hoje só é utilizado uma sala para fazer um banco de leite. Então, se colocar um SAMU ali, vai ser de grande valia para nós e para toda a região. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Giancarlo.
Obrigado, presidente. Consideração a respeito do requerimento do colega Alfredo Landim em relação à base do SAMU. Esse é um dos projetos prioritários do nosso segundo mandato. Nós firmamos esse compromisso com toda a população do Copacabana, Morumbi, e foi um dos pedidos que fiz logo assim que o Roberto assumiu o mandato como prefeito. Nós já conseguimos, ainda na gestão da secretária Luzia, a ampliação da equipe do SAMU e os recursos. A coordenadora do SAMU, Eliane, encabeçou isso para nós. Inclusive, naquela oportunidade, eu anunciei aqui, através desse trabalho, a coordenadora do SAMU viabilizou uma base para Corumbá e também para Pirinópolis, porque a coordenação do SAMU regional de Anápolis que faz esse trabalho em relação a essas cidades também. Então, nós já temos a equipe, três outras viaturas, e certamente, Alfredo, será instalado, mas não no São Joaquim, será na Vila União, lá está previsto para ser, porque é mais centralizado na região da sul da cidade, digamos ali, desde o Calistópolis até o São Joaquim, e será implantado, eu acredito ainda, com fé em Deus, nesse primeiro semestre, para que nós possamos comemorar esse benefício ali, promovendo, continuando, dando seguimento à descentralização do SAMU, que nós tivemos a vitória no primeiro mandato, com a base do SAMU. A quem eu me reporto aqui, agradeço ao doutor Luiz Carlos e também ao ex-prefeito João Gomes, por ter dado o apoio naquela ocasião, e eu espero em breve comemorar e concretizar esse compromisso que nós assumimos ali. Eu agradeço o senhor reforçar também. Em breve estaremos implantando a base do SAMU da região, desde o Calistópolis até o São Joaquim. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Giancarlo. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de parabenizar a Comissão de Direitos Humanos por estar atento aí à nossa petição. Ontem, nós fizemos uma fala aqui no sentido de fazer valer uma lei que foi aprovada por nós mesmos, né, pastor Elias? De que as unidades habitacionais, essas populares, que foram passadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, que elas têm uma finalidade social, que é a moradia. Não justifica uma casa estar abandonada, uma casa ser alugada, a não ser que a pessoa se torne proprietário, com a quitação. Então, eu quero parabenizar essa ação da Comissão dos Direitos Humanos, no sentido de procurar dar transparência, porque as denúncias são muitas, muitas pessoas estão procurando os nossos gabinetes aqui, o gabinete do vereador João da Luz, de todos os vereadores, para dizer que tem casa abandonada desse programa. Então, eu acho que tanto a integração social, ela sim deve dar uma resposta para nós, e a Caixa Econômica também, ela não pode simplesmente lavar as mãos, porque as casas são subsidiadas. A Caixa Econômica praticamente já recebeu essas casas, praticamente recebeu
96%. O que é responsabilidade das pessoas que são os beneficiários é praticamente 5%. Então, a Caixa não pode lavar as mãos. Nós precisamos de uma ação enérgica da Caixa também, no sentido de fazer valer o sentido social dessas casas. Parabéns à Comissão de Direitos Humanos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui também falar a respeito do requerimento da Comissão de Direitos Humanos. Parabenizar aqui a presidente, vereador professor Geli. Isso é caso de polícia, Polícia Federal. O que está acontecendo com a questão da minha casa e minha vida? Eu tenho denúncia de pessoa que tem 3-4 casas alugadas. Eu questionei isso para o gerente da Caixa Econômica. Inclusive, eu quero até entrar com um pedido no Ministério Público Federal, porque essa verba é da Caixa Econômica Federal. Pessoas que têm casa, que não moram na casa da minha casa e minha vida, alugando as casas e tomando de outras pessoas. Isso é sério, sim. É preciso da nossa ação social, ela informar a essa comissão, e daí para frente a Câmara, os vereadores, essa comissão, tomar providência assim, junto ao Ministério Público Federal, para que possamos descobrir. E é muitas, viu, professora Gelim? Com certeza, parabéns, senhor, por trazer esta casa, esse requerimento, e eu tenho certeza que a secretária da Ação Social vai atender, assim, informar, e esta casa estará tomando providência. Na questão também dos requerimentos, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o nosso amigo Américo na questão da roçagem dos bairros da região da Jaiara, mas na questão do Aldeia do Sonho, tem um pedido meu que já está caducando aqui. Foi pedido para fazer a roçagem, malandro, mosquito da dengue, lixo, e não está acontecendo. Eu espero que agora atenda. E na questão dos tapa-bueiro, eu não sei o que é que está acontecendo, mas me parece que essas tampas de bueiro, Jean, está sendo feita de massa de massa de fazer trigo. Põe a tampa do bueiro hoje, amanhã está tudo quebrado. Olha, na Avenida 24 de Agosto, com a João Pinheiro, fiz um pedido, um requerimento, já deve ter passado por esta casa, o bueiro quebrou a tampa, nós temos o que aconteceu com aquela motoqueira. E lá ontem, anteontem, caiu um motoqueiro dentro da boca do bueiro. É preciso tomar providência, não pode ficar. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, realmente essa questão da minha casa, minha vida, isso daí, sempre aconteceu uma coisa que jamais poderia acontecer. Enquanto a pessoa está pagando a mensalidade, está bem para a Caixa Econômica, porque ela quer receber. Esse é um problema da Caixa Econômica Federal, como o nosso pastor Elias bem disse, é casa de polícia federal. A assistência social faz o papel dela, de fazer a cariar as pessoas, para ver a condição que as pessoas têm, para estar recebendo essas casas. E também todos os sorteios é acompanhado pelo Ministério Público. Né? Hoje não tem como. Mas, assim mesmo, ainda tem gente que burle e faz com que elas possam ser contempladas. Mas, enfim, a partir do momento que foi sorteada e que a assistência social faz um trabalho muito bem feito, e tenho certeza que vai estar sempre continuando a fazer, mas a partir do momento que foi liberado, no caso das casas, nos casos dos apartamentos, igual o último que aconteceu agora, com um trabalho eficiente do prefeito Roberto Naves de entregar aquelas 512 famílias para o residencial Colorado 1 e 2, mesmo assim ainda tem gente que ainda vende, que vai para lá, para dentro, que aluga errado. Isso é caso de Polícia Federal, é caso da Caixa Econômica Federal tomar a frente disso daí, resolver por definitivo e dar a quem realmente precisa, que tem muita gente que tem necessidade e que precisa de ter sua casa, de ter seu apartamento, qualquer coisa nesse sentido. Então, parabéns, eu tenho certeza que a Secretaria de Assistência Social vai estar dando as maiores informações e nós vamos correr atrás de quem é de direito, que é a Caixa Econômica Federal. Deu a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, dois motivos aqui da minha fala. Primeiramente, é falar sobre os as tampas dos bueiros, pastor Elias. Mês passado eu fiz um requerimento aqui solicitando a reposição da Avenida Brasil. A obra, as obras nem terminaram, já tiveram que realmente ser substituídas. E lá toda semana tem tampa de bueiro sendo substituída. Realmente o material, já falei, precisa de revir esse material, está sendo colocado, se fizer uma madeira mais eficiente, mais resistente. Do jeito que está, põe hoje, final da semana está quebrado novamente. Então tem que se corrigir isso aí mesmo. Quanto ao requerimento da vereadora professora Geli, também professora, pastora também, né? Eu quero compartilhar-me do seu requerimento, vereadora, e dizer que em 2017 nós protocolamos nessa casa também um requerimento para a gente poder esclarecer muitas coisas a respeito, até mesmo desses sorteios. Se tem uma parceria do município que adquire o terreno, eu creio que a gente precisa estar mais atento, essa lista de espera precisa ser mais transparente, o sorteio precisa ser mais transparente. Já disse também, pastor Elias, que é caso de polícia. Eu creio que a gente deveria criar uma comissão, chamar o poder público, chamar a polícia, chegar lá fazer uma vistoria. Quem estiver morando dentro da casa é o dono. Não adianta você chegar e comprar uma casa e botar para alugar. A gente tem várias denúncias aí, tem pessoas, tem duas, três casas e milhares de pessoas precisando de casas, ganhando salário mínimo, às vezes até desempregada, presidente, e não tem a oportunidade de ter sua casa. Então fazer justiça, e a justiça só se faz dessa forma, para esses malandros que fazem esses procedimentos, que eles sejam penalizados. E se tiver algum vereador também aqui dessa casa, ou autoridade que esteja também envolvido em sorteios, que seja apurado. A gente tem recebido denúncias constantemente. Então é caso de polícia mesmo, essa casa precisa estar atento, porque a prefeitura também entra nessa parceria do projeto Minha Casa Minha Vida. Muito obrigado, a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Os requerimentos ainda estão em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações.
Comunicantes.
Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar aos nossos ouvintes e àqueles que estão ligados a esta casa, é que nós fizemos também uma visita muito importante aos bairros, ali Jardim Primavera, a Joanápolis, e observando a questão da GO, que liga Anápolis a Joanápolis, lá existe uma curva, Luiz Lacerda, chama Curva da Morte. Eu já passei e deve ter passado hoje de novo aí um requerimento na questão agora da Goinfra, que era a antiga GETOP, para sinalizar aquela pista, aquela rodovia, aquela GO, não tem uma sinalização. E na hora que eu estava lá, um camarada se piou na curva, capotou, mas inúmeras pessoas já morreram naquela curva ali, a curva da morte. E eu não sei até quando que a GETOP vai ficar sem fazer a sinalização, a roçagem ali na GO. E um outro assunto, senhor presidente, quero também aqui, pelas comunicações, parabenizar o Valmir Siqueira. O Valmir Siqueira trabalha comigo no gabinete, hoje está aniversariando, parabéns, Valmir, né? E que Deus te abençoe, que dê muitos anos de vida. Espero que ele me convide para poder comer um churrasco com ele. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O espaço das comunicações ainda está em aberto. Não havendo mais inscritos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 8 de maio, em horário regimental.